Há pouco mais de um ano, no apagar das luzes de 2022, o Brasil se via à frente à expectativa de ter o menor orçamento da história para o setor da saúde. Na ocasião, a equipe de transição do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva tentava reverter as perdas com a PEC da transição, aprovada dias antes do início do ano passado. Quando saiu da presidência, Jair Bolsonaro deixou também uma proposta orçamentária que reduzia os investimentos em saúde em mais de R$ 22 bilhões, isso para 2023. A PEC da gestão Lula permitiu deixar de fora do teto de gastos 145 bilhões do orçamento para bancar despesas como Bolsa Família, o Auxílio Gás e o Farmácia Popular. O primeiro desafio da saúde tomou as manchetes de todo o país ainda em janeiro, quando surgiram denúncias de uma grave crise sanitária no território Yanomami, em Roraima. A saúde e a sobrevivência da etnia, no entanto, continuam representando um desafio, já que garimpeiros voltaram a explorar o ouro na região. Por falar em desafios, o ano de 2023 começou com o Brasil em situação alarmante nos índices gerais de vacinação. Segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a taxa de imunização despencou de índices superiores a 90% para cerca de 70%. Como parte de uma estratégia nacional, o Ministério da Saúde lançou o programa Saúde Consciência para reforçar as campanhas de conscientização e combater fake news. Evelyn Santos, ativista pela vacinação no país, lembra o Programa Nacional de Imunização, que completou 50 anos em 2023. E isso deve ser comemorado. Nesse sentido, ela ressalta a retomada das ações registradas no ano passado, mas pondera que ainda é preciso ir além.
Os valores ainda em várias dessas vacinas do calendário ainda estão abaixo do que seria a meta. Ou seja, temos que comemorar sim pela tradição que temos e por esse resgate que parece estar acontecendo, mas temos que seguir trabalhando. Isso é bastante importante e isso não é um movimento isolado. Ao redor do mundo todo, né, o movimento antivacina vem aí na última década, um pouco mais, dependendo do país, e a hesitação vacinal, também contribuindo para essa diminuição das coberturas. Mas acho que a gente tem que entender o papel do setor de saúde como proativo nesse processo e que vamos conseguir, né? Estamos muito animados.
Segundo o governo, mais de R$ 151 milhões foram repassados para estados e municípios, com foco especial na implementação da vacinação nas escolas. Em 2023, quase 4 mil prefeituras adotaram a imunização de crianças e adolescentes no ambiente escolar. Os horários das salas de imunização foram ampliados e as equipes de saúde realizaram busca ativa de não vacinados, entre outras medidas. As campanhas e os investimentos já mostraram efeitos. O país conseguiu chegar a 80% da população com esquema vacinal contra a Covid-19 completo em 2023. Mais de R$ 38 bilhões foram direcionados a ações de combate ao coronavírus. Além disso, houve um aumento na cobertura de 8 vacinas recomendadas para crianças com 1 ano de idade. Além das ações para conter as crises na saúde indígena e na vacinação, o governo recriou programas que estavam suspensos. Também fez investimentos em áreas que foram deixadas de lado pela gestão anterior. Nessa lista estão Mais Médicos, o Farmácia Popular, a Rede Cegonha e o Brasil Sorridente, por exemplo. Mas a retomada ainda não é suficiente para reverter as perdas recentes e a falta histórica de financiamento. Segundo uma pesquisa do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, o dinheiro destinado para o setor sofreu queda de 64% entre 2013 e 2023. O levantamento publicado em maio já levava em consideração o que era previsto para o ano. Evelyn Santos afirma que a falta de investimentos atinge principalmente populações periféricas e vulneráveis, como mulheres, crianças, pessoas negras e indígenas. Ela defende mais recursos, principalmente para atenção básica, considerada primordial para os fatores determinantes da saúde.
A gente faz muito com muito pouco. Por que que eu estou dizendo isso? Se a gente olhar o PIB gasto em saúde, né, do PIB, quanto é gasto em saúde no Brasil, a gente está em linha com países da OCDE, países bem desenvolvidos. e comparáveis conosco. Agora, quando a gente vai olhar quantos por cento desse gasto são gasto público, ou seja, a saúde pública, e que atende 100% da população em vários serviços, e grande parte da população também na assistência, né, que são as pessoas que usam exclusivamente esse sistema de saúde, a gente vê que não chega a 4%.
O planejamento orçamentário deixado pelo governo de Jair Bolsonaro foi revertido com a PEC de transição, aprovada em dezembro de 2022. Já o teto de gastos deixou de vigorar com a aprovação do arcabouço fiscal em agosto passado. Como afirma Rosa Nonoco, presidenta da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva.
Se a gente conseguiu em 2023, né, recuperar o que foi feito em termos de cortes, desmonte e reversão nos últimos anos, eu diria que não, que a gente não conseguiu, mas também é importante destacar que houve algumas movimentações muito importantes, sobretudo no começo do governo, quando foi possível a revogação, né, da PEC 95 e a decisão de ter algum suplemento extraordinário assim para financiar as ações do Ministério da Saúde. E também eu diria que a retomada, né, do programa Mais Médicos, que ampliou grandemente o acesso e o provimento, são duas questões que foram assim emergenciais, mas que eu acho que foram muito importantes para viabilizar que este ano de 2023 pudesse ser operado, né? Porque senão ia ficar simplesmente todo paralisado, né?
Com as duas medidas, o setor de saúde voltou a ter um respiro, mas ainda insuficiente. O cenário reforça os cálculos que mostram que na última década o país praticamente não aumentou os investimentos na área. Em agosto, o Ministério da Saúde anunciou investimentos de 31 bilhões de reais ao longo dos próximos anos em diversos tipos de ações, entre elas atenção primária, atenção especializada, telesaúde, preparação para emergências sanitárias e complexo econômico industrial da saúde. O ano de 2023 na saúde também foi marcado por um intenso movimento de retomada de participação da sociedade nos debates e decisões do setor. Na primeira semana de julho, foi realizada em Brasília a Conferência Nacional de Saúde, com mais de 6 mil pessoas. Participaram a população em geral e entidades da sociedade civil, fóruns regionais e movimentos sociais. Nos meses anteriores ao governo, conferências municipais, estaduais e livres foram realizadas. Em cada uma delas, uma série de propostas foram apresentadas. A partir das sugestões, foi criado um documento entregue ao governo federal para incorporação ao Plano Nacional de Saúde e Plano Plurianual de Saúde 2024-2027. Rosana Onoco afirma que os espaços de participação e controle popular são pontos de honra do SUS e que já eram valorizados historicamente pelo movimento sanitarista. Segundo ela, a retomada desses processos também é essencial para combater o conservadorismo.
São preocupações muito grandes assim que a gente tem e que a única forma de enfrentar esse Congresso, que tem uma configuração bastante conservadora, vai ser com a mobilização do movimento social e do controle social. Então, eu diria que a gente só espera que as coisas se sustentem tão boas quanto foram em 2023 e que acelerem, né? Que acelerem nesse sentido de a gente ser capaz de comprar essas boas brigas que são de princípios, que têm a ver com direitos humanos, com acesso à saúde e com o respeito da diversidade.
Em novembro, o Conselho Nacional de Saúde anunciou que pretende ampliar a participação social e popular em todas as UBSs do país nos próximos 3 anos. A ideia é criar conselhos locais nas 42 mil unidades básicas de saúde que existem em todo o território nacional. Dessa forma, as experiências de cidadania ativa, que já são aplicadas em algumas localidades, vão se tornar uma política de Estado. Iniciativas locais em educação popular na saúde também devem inspirar a formação de uma rede nacional. A medida foi anunciada em agosto e tem previsão de ser aplicada a partir deste ano. Na prática, deve oferecer cerca de 400 turmas no programa de formação de agentes educadores e educadoras populares de saúde. Além disso, a expectativa é garantir a formação de ao menos 8 mil pessoas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, locução Lucas Weber.